CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube no meio da semana. Chegou a meiota da semana, minha gente. Graças a Deus. Aliás, faltam agora só 2 dias para o grande dia aí do Botafogo. Todo mundo esperando. Quem curte futebol, claro. Aliás, quem curte futebol do nosso estado e está torcendo para que tenhamos um time da nossa Paraíba, da nossa terrinha, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Estamos na aposta ainda, acreditando, viu, minha gente? Tem que seguir acreditando, porque resta ainda essa possibilidade, sim, apesar das 3 derrotas consecutivas que o Botafogo fez a gente passar, e esse calor, esse aperreio no coração. E difícil, viu, minha gente? Tá difícil, faca e queijo na mão, hein? E o time não tá ajudando a gente, mas a gente segue torcendo pelo acesso aí do Botafogo. A gente, claro, vai falar sobre isso hoje. Seguimos aí na repercussão da preparação do Botafogo para o jogo do próximo sábado, diante do Volta Redonda. Lembrando que temos um desfalque, aliás, um senhor desfalque para o próximo sábado. Felipe Suriame, a gente. Não teremos o técnico do Botafogo na área técnica, lá na beira do campo, diante do Volta. De novo, Marquinho, de novo, mais uma vez, de novo, novamente. É isso mesmo, não teremos Felipe Surian. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o porquê, vai ter que cumprir suspensão aí. E o que é pior, dessa vez nem auxiliar técnico o time tem, porque afinal de contas, durante a partida contra o Paysandu, o auxiliar técnico, o Vinícius, foi expulso ainda ali no intervalo, durante, né, no finalzinho do primeiro tempo. Então quem vai substituir, muito provavelmente, pode ser aí o preparador físico do Belo. Daqui a pouquinho, Fábio Hermano vai trazer todas as informações a respeito de mais esse perrengue aí que o Botafogo vai passar e vai ter que lidar neste final de semana. Vamos falar, claro, sobre a segunda onda do Paraibano, tá chegando ao fim aí a primeira fase, né? Daqui a pouquinho já poderemos, inclusive, nesta rodada, já bater o martelo aí para os rebaixados da segunda onda para a terceira divisão do ano que vem. E eu tenho uma ótima notícia, porque eu tô de frente com uma senhora visitante. Só vou dizer um spoiler, dar um spoilerzinho pra vocês aqui. Eu estou diante de uma bicampeã mundial. Não é pouca coisa, minha gente. Não é pouca coisa. Dona, inclusive, de medalha olímpica, diga-se de passagem, tem sempre que frisar isso. Já com o pezinho em Paris, garantido. Vaguinha lá, passaporte pronto, tudo bonitinho pra quem sabe ser aí mais uma vez medalhista olímpica. Estou falando de Silvana Fernandes, não me contive, eu precisei dizer. Silvana Fernandes está aqui com a gente, é atleta do Parataekwondo, paraibana da terra, sertaneja lá de São Bento, mora aqui na capital, e a gente vai ter o prazer de falar com ela um pouquinho a respeito dessa jornada aí. Veio na bagagem cheia de ouro, viu, minha gente? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E estou aqui do meu lado com nosso querido pequeno gafanhoto, meu menino prodígio, Matheus Aquino.
Oi,
boa tarde.
Boa tarde para você, para Marquinhos, para nossa grande Silvana, que hoje está aqui conosco. Eu nem tô com roupa apropriada para isso, tá? Ela que foi aí campeã mundial no fim de semana, né? Medalhista, toda semana uma medalha diferente. Uma honra estar aqui com você. Vamos para lá, mais um programa, hein?
Pois é, não cansa não de vencer, né, Silvana?
É sempre dando orgulho, né, pra nossa Paraíba.
Exatamente. Já a gente fala com ela. Só um bocadinho da voz aqui, porque já a gente bate um papo melhor. Simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e nove, e o destaque do dia segue sendo o Belão. Botafogo aí há 2 dias de um momento decisivo, crítico, é vencer ou vencer sábado no Almeidão para seguir sonhando com acesso à segundona do Campeonato Brasileiro de 2024, a segundona, tão sonhada segundona, depois de 10 anos de Série C, né? Muita gente jogando a toalha, mas muitos torcedores aqui falando comigo, inclusive nem chamei você, né? Vou chamar você agora, falha grave aqui da apresentadora. Porque podemos contar com você, ouvinte, aí para participar aqui do CBN Esporte Clube. Aliás, eu conto com a sua participação sempre pelo nosso WhatsApp 981-32-4088. 981-32-4088. Muita gente aqui falando comigo. Vou dar só uns alôs aqui, já eu volto, tá? A Sopinha está aqui com a gente, desejando uma bela tarde abençoada para todos. O nosso querido Wagner já mandou áudio aqui também, já eu passo, viu, seu Wagner? O José Alves, lá de Santa Rita, boa tarde, Ju e amigos do CBN Esporte Clube, como sempre ligado no melhor programa de esporte da Paraíba. E quero dizer que não desisto, vou para o Almeidão apoiar meu belo, Thaís é Alves. Segue esperançoso e torcendo para o Botafogo. O Batista está dizendo o seguinte: quero conclamar a torcida do Belo para sábado, após o jogo, independente do resultado, todos aplaudirem de pé esse time. Eles merecem por tudo que fizeram. Quem não lembra do campeonato estadual e que na Série C julgávamos que seriam rebaixados. Tá aí o Batista de Bahia fazendo aí um remember, né? Um balanço. Boa. Da temporada, porque se a situação agora é complicada, a gente precisa lembrar que no todo o Botafogo tá muito bem na fita, se a gente pensar no campeonato paraibano.
Não foi o melhor ano pro botafoguense, né? Ele não encerrou o paraibano como ele queria, mas a Série C é boa.
Mas
a Série C é boa.
Sinceramente, Mateuzinho, o que o Botafogo apresentou no campeonato paraibano, se ficasse na Série C, já era um lucrão.
Ah, sem sombra de dúvida. Se continuasse da forma como estava, era se manter na Série C. Mas
exatamente.
A Série C, aí a vida
tá
de Felipe
Batista,
Triano...
E aí tá o Batista fazendo aquele exercício do copo meio cheio, meio vazio, né? Meio cheio sempre, né, Batista? Bom, bora falar do Botafogo e da preparação para o sábado, que, como eu disse, o Belo não vai contar com o Felipe Surian na área técnica diante do Volta Redonda. Já, inclusive, perguntei a sua opinião aí, ouvinte, sobre isso. Bora ouvir o Fabinho Hermano, saber as notícias e o que ele traz aí de bastidores do Botafogo.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. O Botafogo terá um novo desfalque para o jogo contra o Volta Redonda. É o técnico Felipe Surian, que ontem, após julgamento no STJD, pegou mais um jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira pela segunda rodada do quadrangular. O Surian pegou 2 jogos no total, mas ele já havia cumprido 1 contra o Paysandu lá em Belém. Agora terá outro para cumprir, mas o Botafogo tem até sexta-feira para conseguir um efeito suspensivo e quem sabe ter o seu treinador à beira do gramado no jogo do Almeidão neste final de semana. Se o Surian não conseguir o efeito suspensivo, fica a dúvida de quem comandará a equipe, porque o auxiliar técnico, o Vinícius Xavier, foi expulso no jogo passado contra o Paysandu e também não poderá estar à beira do gramado. Com isso, a maior probabilidade é que o Bruno Araújo, que é preparador físico do Botafogo, comande a equipe no jogo contra o Volta Redonda. O Bruno Araújo, que é técnico, né? Já foi técnico, inclusive no Campeonato Paraibano desse ano, quando treinou o São Paulo Cristal no início da competição. Então, das pessoas da comissão técnica do Botafogo, é a mais capaz, né, de substituir o treinador na área técnica contra o Volta Redonda. E sobre as chances do Botafogo ainda nesta Série C, né? O Botafogo que ainda depende de si. Se vencer o Volta Redonda, chegará vivo na última rodada para fazer o confronto direto contra o Amazonas. E o técnico Felipe Surian falou aí sobre essas chances e que, claro, ainda acredita que o Botafogo possa se recuperar nessas duas rodadas finais.
Enquanto houver necessidade aí e tiver condições de nós buscarmos o acesso, nós vamos buscar. Né? Não vamos deixar abaixar a cabeça, vamos tentar, né, a cada dia aí fazer com que eles revivam aquilo que nós já fizemos anteriormente, de buscar revirar placares adversos, e até o último jogo lá contra o Amazonas, buscando essas vitórias e esse acesso, que é o que a gente trabalhou até hoje, né? Desde o início da nossa preparação, a gente pontuou isso, nós trabalhamos em cima disso, na primeira fase toda ficamos dentro do G8 ali, nesse momento final estamos deixando a desejar, vamos falar assim, mas, né, enquanto houver chance, nós vamos fazer com que eles acreditem também e busquemos aí juntos essa possibilidade do acesso.
Tá aí, palavras do Felipe Surian, Botafogo que treina na tarde de hoje lá no CT da Maravilha do Contorno. Inclusive os treinos dessa semana todos fechados para a imprensa, né? Para a Rede Paraíba ele já é fechado há algum tempo, né? Mas agora também para os outros companheiros ninguém vai poder acompanhar os treinos do Botafogo nessa semana. Atividades fechadas aí, visando a preparação para o jogo contra o Volta Redonda, sábado, 7 da noite, no estádio Almeidão. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano, para o CBN Esporte Clube.
2h16, valeu Fabinho aí pelas informações. Teremos um resto de semana com a imprensa aí de fora, né, dos treinamentos.
Novidade.
Pra gente não é novidade, né? Então. Mas pros colegas aí, essa semana de treinamentos secretos aí, pra tentar confundir o adversário. A gente lembra que o Volta Redonda já enfrentou o Botafogo duas vezes nessa competição. Uhum. Uma na primeira fase, em que o Botafogo perdeu de 1-0, lá no Raulino de Oliveira.
Isso.
Na fase do quadrangular, Botafogo perdeu de novo por 2-1. E aí, minha gente, por dois erros do sistema defensivo, que, pelo amor de Deus, nosso querido amigo Luizinho também foi um que entregou assim o ouro ali na cara do gol. E o Volta Redonda não desperdiçou. Também no Raulino de Oliveira, vai ser a primeira vez que eles se encontram nessa competição, na Série C, no Almeidão. E aí eu já tenho alguns torcedores aqui com a gente. Vou aproveitar para colocar já alguns áudios, e aí a gente vai partir para a nossa entrevista aqui no estúdio. Vou colocar a participação do nosso querido Aderson Machado, que está com a gente já desde que muito antes do programa começar. Vamos ouvir.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, eu vou dizer aqui com todas as letras. Matematicamente, o Belo está ainda na jogada. Então, enquanto isso acontecer, vamos dar mais um crédito de confiança ao Belo, tá bom? É isso aí, um abraço a todos.
Tá aí seu Aderson, acreditando ainda e muito. Vamos já emendar com o seu Wagner, que também mandou áudio, eu não consegui passar ontem. Tá aí, seu Wagner.
Botafogo precisa ganhar os dois jogos para subir para a Série B.
2h18, tá aí, seu Wagner. Realmente, Botafogo precisa ganhar os dois próximos jogos, assim, se ganhar um e empatar outro, ainda dá, mas aí já tem que começar a fazer conta, depender de outros resultados, não é legal. A história mesmo é ganhar os dois seguidos aí. Vou aproveitar e trazer aqui a participação do nosso amigo Luciano de Bahia, tá dizendo o seguinte: boa tarde a todos da bancada. Mesmo com as últimas decepções do Botafogo, o torcedor tem que apoiar o time e acreditar até onde houver chance. Agora, se em campo o time vai corresponder, aí é outra história. Eu tô com você, viu, Luciano? Eu respeito aí as torcidas organizadas que estão fazendo essa campanha de público zero. Respeito o protesto, acho que cada torcedor tem o direito de agir como quer, enfim. É um protesto, acima de tudo, político também, né? E eu entendo e respeito, mas eu acho que é a hora de chegar junto. Enquanto tiver chance, chegar junto, e aí depois, se der errado, aí cobra, aí xinga, aí vai lá no CT, aí faz protesto. Aí eu acho que é uma possibilidade. Mas enquanto houver chance, acho que o torcedor tem que ir lá juntinho, apoiar. Afinal de contas, é praticamente o último, pode ser o último jogo do Botafogo na temporada aí, pertinho da sua torcida, né? Então vale aí o seu apoio. Vou trazer aqui a mensagem do Thiago Agemiro, que é bem interessante. Boa tarde para todos. Thiago Agemiro de Santa Rita, Tibiri Fábrica. Sou raposeiro. Olha isso aqui, Matheus.
Na verdade, Ju, só para fazer um adendo.
Diga lá.
Esse será o último jogo em João Pessoa.
Sim, sem dúvida.
O Botafogo não tem mais chance de jogar em João Pessoa esse ano.
É isso. Então, a sua possibilidade aí de ver o seu time em campo termina sábado. Então, bora lá, tá? Voltar aqui para a mensagem do Thiago Agemiro, do Tibiri Fábrica. Sou raposeiro, mas sábado vou torcer pelo futebol paraibano. Vamos, Belo. E aí, Matheusinho, ele me mandou uma foto aqui com a camisa do Campinense e tem também uma camisa do Belo. Já tô até com a camisa. E outra, quem quiser me mandar uma camisa do 13, eu tô no aguardo, porque quero também. Tá aí o cara que torce para todo mundo, pro futebol da Paraíba. Daqui a pouquinho eu vou seguir trazendo a sua participação, a gente vai falar mais sobre o Botafogo, claro, e a preparação diante do Volta Redonda. Volta Redonda que também tá pressionado, viu, minha gente? Dê uma olhadinha lá nas redes sociais. Isso, duas derrotas já consecutivas. Dê uma olhadinha lá nas redes sociais do Voltaço. Muita cobrança e reclamação em cima do elenco também. A coisa não tá boa para eles também não, tá? Não é, não vai ser uma partida fácil.
Duelo de desesperados.
Exatamente, para nenhum dos dois clubes, que ambos têm condições de subir, né? Mas precisa fazer o resultado dentro de campo. Mas antes da gente voltar a falar de Botafogo, agora eu vou começar a conversar com a nossa bicampeã mundial de para-taekwondo, Silvana Fernandes. Para você, caro ouvinte, anote este nome. Aliás, já deveria estar anotado muito antes, porque é medalhista olímpica, já levou o nome do nosso estado para além mar, para o hall, digamos assim, dos grandes do esporte. Porque ganhar uma medalha olímpica não é fácil.
Tá louco.
É para pouquíssimos.
Tá louco.
Ganhar uma medalha olímpica.
Tarefa difícil.
Isso. E a Silvana já conseguiu isso lá em Tóquio, né? E nesse último mês vem aí fazendo um rapa de medalhas nas competições internacionais, né? Só para você ter uma ideia aí do outro lado, Grand Prix de Paris, medalha de
ouro.
Grand Prix do México,
ouro também.
Campeonato mundial no México,
bicampeã.
É isso.
Arrepiei.
Três medalhinhas de ouro só no último mês, tá, minha gente? Não é pra qualquer um, não, tá? E aí, Silvana, agradeço demais pela sua participação, sua disposição em vir aqui falar com a gente. Ela tá ao lado do Adriano, que é o técnico dela, paraibano também, aqui da terra. Eu tive a oportunidade de conversar com Silvana na época do aniversário de João Pessoa, e a gente falava dessa importância de você está no seu estado, com equipe multidisciplinar do seu estado, e mostrando para o Brasil e para o mundo o quanto um atleta que treina aqui consegue ter bons resultados. Boa tarde, viu?
Sim, boa tarde a todos os ouvintes, né? Todos que estão presentes aqui. E para mim é uma honra e um prazer enorme, né? Vim aqui conversar com todo mundo da Paraíba, e principalmente vim aqui e trazer felicidade para todo mundo, que é trazer a medalha de ouro, né? Então, para mim é uma honra muito grande sempre ir nas competições e levar não só o Brasil, mas principalmente a Paraíba, para o lugar lá mais alto do pódio.
É isso. E eu estava falando a respeito dessa questão da Silvana permanecer no estado, que para você que não acompanha muito o esporte, é muito comum, inclusive, infelizmente, atletas aqui que de muito resultado, de várias modalidades, não é só no taekwondo, que começam a se destacar no esporte e aí são convidados por outras federações, por outros estados, para ir treinar longe daqui e defender as cores dessas federações e tal. Eu queria que você falasse sobre essa questão de ter ficado e fincado os pés aqui na Paraíba, inclusive com a sua equipe, do Adriano e outros profissionais daqui da Paraíba.
Sim, claro. Desde que eu iniciei, né, o esporte profissional dentro do Parataekwondo, eu estou com a minha mesma equipe, né, desde o início. Então, a gente já mostra aí que é um trabalho de anos que vem sendo feito da melhor forma possível. E dentro desses 4 anos, né, que eu tive dentro do Parataekwondo, eu já recebi convites, né, para ir para fora, para ir para Curitiba, para ir para São Paulo, treinar em outras equipes. Mas eu fui uma pessoa que eu sempre confiei tanto no meu trabalho e tanto quanto no trabalho da minha equipe. Não é à toa que a gente vem fazendo todos esses campeonatos e sempre trazendo o melhor, que é o ouro. Então, isso mostra tanto o meu talento quanto o trabalho que a gente tem nos bastidores. E aí, outro fator também que às vezes pesa muito para o atleta ao sair da Paraíba é a questão de investimentos. Então, hoje a gente vive outra realidade, né? A gente tem um governo que apoia o esporte, que apoia o atleta. Então, questão de investimento e questão de estrutura, graças a Deus, eu estou muito bem servida aqui na Paraíba.
É isso. Tem alguma pergunta, Matheus? Deixa eu só destacar aqui, a Silvana, além de trazer as medalhas do Grand Prix e do Mundial, né, lindas, diga-se de passagem, você aí, ouvinte, não tá podendo ver, mas já te transmito aqui, lindas as medalhas, ela tá sempre acompanhada com
o chapéu, né, que representa o sertão, e trouxe aqui pra gente também.
Uma característica do Nordeste.
Exatamente. Sim, sim, com certeza.
Ele representa bem o sertão. Eu sou sertanejo, então isso aí pra mim é uma alegria fenomenal. Silvana, você já teve um esporte antes do taekwondo, né?
Sim, sim.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no esporte, porque você desde muito tempo é atleta, sim, mas sim. Antes do taekwondo você teve um outro esporte, e eu queria que você contasse a sua história até chegar no taekwondo.
Claro, pra quem não conhece, né, eu iniciei pelo atletismo com meus 14 anos de idade, lá no tempo dos jogos escolares. Então, do que começou numa brincadeira, né, numa diversão e fazer o que eu amava, que era o esporte, eu virei uma das melhores atletas do mundo, né? Me encontrei no esporte, me encontrei na modalidade certa, né? Que era o para taekwondo. E dentro do atletismo eu ainda fui bicampeã brasileira, né? No lançamento de dardo. E por motivos e objetivos pessoais, né? Que era chegar na seleção brasileira, estar representando o Brasil na Paralimpíada, eu tive que mudar de modalidade, já que a minha classe, que era F46 no lançamento de dardo, infelizmente não ia abrir para os Jogos Parapan, que era o que me daria a vaga para os Jogos de Tóquio. Então foi nessas incertezas dentro do atletismo que eu me dei uma oportunidade de conhecer um esporte novo, e a oportunidade essa que eu realmente encontrei o esporte que era para eu ter encontrado antes, né? Então foi uma jornada aí de bastante experiência, né? Eu sempre gosto de falar que acho que o momento que eu vivi no atletismo estava me preparando, né, para eu já chegar quase pronta dentro do taekwondo, tanto questão fisicamente, tanto questão mentalmente também, que a gente acaba tendo uma grande carga de experiência, de maturidade, coisas que a gente sabe que no esporte de alto rendimento tem que ter muito, né? O atleta, ele não chega lá apenas com a questão física, mas também com a questão mental. Nas Paralimpíadas, todo atleta é bom, todo mundo está bem preparado. Então, o que vai ganhar ali é o que estiver melhor preparado psicologicamente, através das pressões, através até da pressão em si próprio, né? Porque a gente passa 4 anos para um único campeonato, que é as Paralimpíadas. Então, todo atleta age justo, ele mesmo ganhar pela toda a história que ele teve antes, né? Então, eu soube bem equilibrar essa questão, saí com a medalha de bronze dos Jogos Paralímpicos, né? Mas agora a gente está fazendo um trabalho bem mais reforçado para que esse bronze se torne ouro agora em Paris.
O ouro vem aí, minha gente. Eu não tenho dúvidas. E Amém. Eu não tenho nenhum problema em já jogar para o universo. Vou passar aqui a palavra para o Adriano, porque como a Silvana falou, já tem esse trabalho todo já visando Paris 2024. Mas a Silvana e você também vem sendo convocados aí para a seleção brasileira. Inclusive, teve a convocação para os Jogos Parapan.
Isso, ontem foi dia 25, não é isso? Agora isso. De setembro, aí foi feita a convocação oficial para os Jogos Parapan.
E teremos Silvana Fernandes no Parapan. Eu queria que você falasse, Adriano, sobre essa preparação, né, desses eventos. Claro que os mundiais são importantes, os Grand Prix são importantes, mas quando a gente fala em Jogos Parapan-Americanos, Olimpíadas, são eventos, assim, o suprassumo, né, do esporte. Como é que é a preparação para esses eventos?
Boa tarde a todos os ouvintes, né, da CBN. A gente tá um pouco rouco ainda referente à competição, né, que estava lá torcendo para Silvana, gritando, dando instrução. Assim, é muito bom falar de Silvana, né? Um atleta dessa que vem levando o nome da Paraíba, né, do Brasil para o mundo, né, se destacando em todas as competições a níveis internacionais. Então, essas competições, né, servem como eventos testes, né, onde a gente vai estar conhecendo os atletas, sabendo como os atletas vêm se desempenhando. Tendo em vista que esse último semestre agora, né, tivemos atletas novas que estavam em outras categorias e subiram para a categoria de Silvana para ter esse confronto direto. Então isso também faz parte da preparação, né? Colocar ela no fogo para saber se ela vai se queimar ou não, né? Então a gente teve agora, né, um combate decisivo agora, que foi com a chinesa, que era uma atleta que vinha muito forte no outro ciclo, né? E tinha parado, não sei o motivo, mas retornou. E vinha aí devorando também as outras adversárias, né? Mas bateu com o Silvana agora na primeira luta no Mundial. Então já foi com gostinho de luta final, né, no Mundial. Graças a Deus, Silvana teve um desempenho bem. Foi uma luta bem acirrada, decisiva no final da luta. Silvana conseguiu sair com a vitória, né?
É isso. O repórter CBN está pedindo passagem. Já, infelizmente, vou ter que encerrar a entrevista, mas agradeço demais a vocês dois. Obrigada e boa sorte.
Nada, a gente que agradece, né, Adriana? Sempre é um prazer a gente estar aqui sempre compartilhando as suas vitórias.
É isso, pessoal. Daqui a pouquinho tem mais CBN Esporte Clube.
Ai, 2h35 de volta com o segundo tempo aqui do CBN Esporte
Clube. Bora lá.
Minha gente, o Menino Prodígio tem vários talentos. Um, inclusive, é imitar a Fórmula 1. Como é, Mateuzinho?
Não, pô, não. Deixa isso aí pra depois.
Não, senhor. Agora faz.
Cabra bom!
Pois é, já temos aqui a sonoplastia do automobilismo. já a gente vai falar de Bia Martins, aí ele vai trazer mais desse carro veloz que ele sabe imitar. Bom, vamos seguir aqui com o programa. A gente vai falar agora, antes da gente voltar a falar de Botafogo, tá, minha gente? Vou dar só aqui algumas informações a respeito da segundona, porque hoje começa, daqui a pouquinho, inclusive, às 3 horas da tarde, começa a oitava rodada, a penúltima, inclusive, da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Teremos Confiança e Sport Lagoa Seca lá na Toca do Papão, a partir das 3 horas da tarde. E teremos também Pombal e Desportiva Guarabira, hoje, às 7 da noite, lá no estádio José Cavalcante, tá? A oitava rodada segue amanhã, também com duas partidas. A gente vai ter a Picuiense enfrentando o Sabugi, às 3 horas da tarde, no estádio Amigão, e o Sport de Patos, o Patinho, enfrentando o Atlético de Cajazeiras, o Trovão Azul, lá no José Cavalcante, às 7 horas da noite. Nessa rodada ainda teria Perilima e Spartax, mas como todo mundo sabe, o Perilima já está fora da competição aí, e aí o Spartax vai ganhar 3 pontinhos de lambuja, de graça, certo? No final de semana, no domingo, já começa a última rodada dessa primeira fase da segunda divisão, e neste momento temos Atlético e Sport de Patos, primeiro e segundo lugar, respectivamente, já classificados para a semifinal. Pombal, Confiança, Spartax e Picuiense, do terceiro ao sexto lugar, estão ali brigando pela repescagem. Na sétima colocação, temos Desportiva Guarabira, na oitava, Sport de Lagoa Seca, e esses dois aí estão no limbo, né, no meio da tabela, nem lá nem cá. E Sabugi e Perilima, na zona da degola, e se permanecer assim, os dois já ficam rebaixados para a terceira divisão do ano que vem. Beleza? Vou trazer aqui também uma outra informação a respeito do Campeonato Paraibano, mas sub-15 de 2023, porque o VF4 foi consagrado aí o bicampeão paraibano sub-15 deste ano. A Pantera venceu o 13 por 2-1 ontem e conquistou o título de base aí da competição estadual. A conquista foi dentro do estádio Amigão, lá em Campina Grande, na casa dos 13 anos. O Kaique e o Nicolas foram os responsáveis aí por fazer os gols da equipe de João Pessoa. A gente lembra que na ida os dois times ficaram no 0-0 e aí o VF4 superou o 13 lá dentro de casa, né? Dentro da casa do 13, já que a equipe de Campina Grande teve o direito de fazer o jogo de volta da decisão como mandante por ter feito a melhor campanha geral. Então, parabenizar aí os meninos do VF4, VF4 que vem se destacando aí, se estabelecendo cada vez mais no futebol paraibano, primeiro com as meninas, né, conseguindo um acesso importante para a Série A2, e agora o VF4 sendo bicampeão paraibano do Sub-15 em cima do Galo, certo? Em cima do Galo. Vamos trazer também informação, aproveitar que a gente está ali pelas áreas de Campina, porque há os bastidores, né, da eleição da diretoria aí, da nova diretoria do Campinense, tá fervendo, viu, minha gente? Fervendo, os bastidores, tá uma movimentação grande, e quem vai trazer mais um capítulo aí desta novela que virou esse bastidor aí da eleição do Campinense é o nosso amigo Afonso Carlos.
Campinense! Olá pessoal, um grande abraço a todos, uma boa tarde. Vamos lá, falar da eleição do Campinense que acontece no próximo dia 22 de outubro, porque durante esta semana muita coisa aconteceu. Eram 4 pré-candidatos que manifestaram o desejo de presidir a Raposa: o gestor Sérgio Sadek, o ex-vice-presidente do Campinense e empresário Lene Correa, o ex-presidente do Campinense lá no ano de 2010, Rômulo Leal, e também o empresário Carlos Gonzaga, que já perdeu uma eleição no ano de 2021. Só que o jogo mudou, a estratégia começou a acontecer lá no estádio o Renatão, e o Sérgio Sadek, antes pré-candidato, desistiu da disputa e vai apoiar agora o Rômulo Leal. Pelo outro lado, o Carlos Gonzaga será vice-presidente da chapa do Lene Correa. O Sérgio vai apenas apoiar o Rômulo, só que o Carlos Gonzaga será candidato junto ao Lene, ele vice e o Lene presidente. É o jogo da eleição lá no Alto da Bela Vista. A inscrição para concorrer à presidência do Campinense, as inscrições de chapas acontecem até o dia de amanhã. E será o dia D para os dois candidatos, Rômulo Leal e Lene Correa. O Lene confirmou a nossa reportagem que vai escrever a sua chapa no estádio O Renatão no dia de amanhã, às 14h. O Rômulo Leal não confirmou o horário, mas o dia será também amanhã. Então serão esses dois candidatos. Claro, vão passar ainda pela comissão eleitoral, a comissão eleitoral acatando as duas chapas, não vendo irregularidade. A eleição acontece no dia 22 de outubro e o próximo presidente do Campinense assume no dia 1º de novembro. E pensando no ano, claro, de 2024, onde a Raposa terá apenas o Campeonato Paraibano. São essas as informações do Rubro Negro. Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Tá aí, 2h42, valeu Afonso pelas informações. Lembrando que a eleição para a nova diretoria acontece em outubro, tá? Em outubro é que os sócios aí, torcedores do Campinense, exatamente, vão escolher a próxima diretoria da Raposa. E a gente vai seguir, claro, acompanhando esse bastidor aí, para a gente saber quais serão os rumos da Raposa no ano que vem. Vamos voltar a falar de Botafogo, trazer a sua participação aqui. Muita gente, como sempre, agradeço demais a audiência de todo mundo. Obrigada por participarem tanto aqui do nosso programa, por mandar mensagem, áudio aqui para o nosso CBN Esporte Clube por meio do nosso WhatsApp. Vou trazer agora alguns áudios que eu fiquei devendo. Vamos ouvir agora o Jair.
De Jair de Valentinão, eu entreguei uma revista lá no Botafogo. Desde que o Botafogo fez a excursão, foi campeão da Série D, que ninguém tinha essa revista, entreguei. Se tivesse se unido naquele tempo, o Botafogo já estava na Série B há muito tempo, o Nelson Lira. Mas essas briguinhas não levam a nada, mas eu acredito no Botafogo. Vamos lá, Botafogo, a Série B, vamos ganhar. Encheu o Almeidão amanhã, sábado.
É isso, eu também acho que tem que encher o Almeidão no sábado. E aí, se alguma coisa acontecer errado, depois cobra, depois reclama, enfim. Mas eu acho que tem que estar junto enquanto houver chance. A gente ouve agora também o Júnior, lá do Rangel.
Boa tarde, bancada CBN Esporte, Juliana Bandeira e equipe. Passando para dizer que para o Botafogo, eu acho que não dá mais não, viu? O Volta Redonda achava que ia também, mas aí foi surpreendido pelo Amazonas. E aí já deu. Paysandu leva uma vaga e Amazonas leva a segunda vaga. Valeu, Júnior do Rangel.
Tá aí, valeu, Júnior. Obrigado demais pela participação de sempre. E vou trazer também o Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. Quem deveria assumir o papel de técnico do Botafogo deveria ser o estudioso Breno Moraes. Esse sim, sabe, entende de futebol e sabe gerenciar um time.
Aí o Rafael Soares, todo trabalhado na ironia, valeu demais pela participação de sempre. Inclusive, lembro a todos os torcedores que amanhã o Botafogo faz 92 anos. Aniversário do Botafogo amanhã. Inclusive, temos aí uma programação, né, do Botafogo. Está prevista a inauguração da nova sala de imprensa do Botafogo lá no CT, na Maravilha do Contorno. E acredito que um café da manhã também vai ser oferecido lá no CT do Belo. E a gente espera demais. Exatamente. A gente espera que nesse aniversário a grande comemoração, um grande presente que o time dê para sua torcida seja uma vitória, primeiro no sábado e logo em seguida, no final de semana seguinte, o tão sonhado acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui mais uma participação antes da gente ir para o intervalo comercial. O Zezinho Ramos está dizendo assim: já estou ligado, boa tarde, bancada. São José dos Ramos está aqui falando com a gente no nosso WhatsApp. O Romero Ramos mandou uma foto dizendo do ingresso, né? O ingresso a R$10, inclusive, segue a promoção aí, viu, galera? Segue a promoção do Botafogo. Mateuzinho, quer falar? Mateuzinho.
Então, eu queria fazer só um rápido comentário. Eu tava olhando aqui o site do Jornal da Paraíba, né? Aí, durante a onda de calor, Patos registrou a maior temperatura do ano na Paraíba, 39 graus. Aí, hoje, um jogozinho lá no José Cavalcante. Você imagina como é que vai estar esse gramado, hein? Tá queimando chuteira, bola, tudo.
E aí, o Mateuzinho tá falando da segunda onda, tá, gente? É isso, tá? É isso, da é segunda divisão. Eu também tenho informações do Sertão, já a gente traz. Então, importantes. Romero Ramos está dizendo: vamos voltar ao Almeidão e apoiar o Botafogo. Vai dar tudo certo, rumo à vitória. Romero dos Bancários, aqui ele comprou o ingresso dele na Sombra, por R$20, aqui o preço promocional. O Josivaldo com a gente também, vamos meu belo. O Bennett aqui, depois de ouvir a participação do Buriti em uma rádio, fiquei curioso para saber se ele estava satisfeito com a presença do público nos jogos do Belo. Porque a impressão que ele deixou foi que estava muito decepcionado com nossa torcida. Se ele calculou que daria para honrar a folha só com os valores das arquibancadas, puro amadorismo. Nenhum time do mundo consegue esse feito. O Belo está recebendo os valores do patrocínio em dia? Aí é um questionamento do Bennett, do Belo. Tá? E com essa eu vou para o intervalo comercial. Na volta tem mais a sua participação. E a gente tem notícias do Souza. Negociações aí com o jogador. Importante, a gente traz daqui a pouquinho. Não me abandona, beleza? 2h50 de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou falar sobre automobilismo. É isso, a gente tem sonoplastia, minha gente. Sonoplastia do nosso querido Matheus Aquino.
Marquinhos gostou.
Um talento. Achamos um talento aqui.
Marquinhos gostou.
E porque temos Bia Martins conquistando aí o quarto lugar na quarta etapa e penúltima da H-Racing Cup.
As mulheres paraibanas.
Exato. A Bia que se mudou esse ano para São Paulo para justamente competir nessa nova categoria aí do automobilismo, que para quem não sabe são modelos de carro HB20. E aí a Bia conquistou o seu primeiro pódio no quarto lugar nessa etapa que aconteceu no último domingo lá no Autódromo Velotitá em Mogi Guaçu. Vamos ouvir a Bia.
A etapa do Velocitá foi uma etapa bem desafiadora, visto que a gente teve que lidar com o calor, né, excessivo. Lá chegou a temperaturas de 39 graus e a gente tem isso aí dobrado, né, quando se fala em carro, porque tá tudo fechado ali, não tem nenhum tipo de ventilação. Mas a gente veio fazendo progressões, né, desde os treinos livres. Na primeira corrida larguei de 16º no geral, a gente chegou ali, tá em quarto, quinto na categoria, mas como foi muito disputada, acabei caindo para sétimo e a gente conseguiu finalizar a primeira corrida em sétimo ali, sem danos no carro, né? Tudo bonitinho. E como estava largando um pouco mais para frente na corrida 2, também consegui fazer uma largada muito boa, já pulei ali para frente e a gente ficou ali P2, P3 um bom tempo. Também com muita disputa, consegui ainda levar um pódio no quarto lugar, né? Finalizo a etapa muito satisfeita, muito feliz, sabendo que a gente tem potencial ali para estar na frente, né? Brigando pela ponta. E agora vamos para Goiânia encerrar o campeonato. Espero que com mais 2 pódios, né, em categorias disputadas como a H-Race. Vamos ver se a gente consegue subir mais posições.
Tá aí, 2h53, valeu, Bia, demais. A gente segue torcendo aí para uma paraibana no automobilismo, né? Pra gente ter mais pódios, que tenham mais atletas e especialmente mais mulheres no automobilismo. Verdade.
Transporte muito elitista, muito masculino.
Exatamente,
muito
exatamente. Vou trazer aqui uma informação. A gente teve o Arthur do Auto Esporte. Arthur, eu estou tentando buscar informações a respeito da estreia do Auto Esporte na Liga Filipeia de campeonato de basquete, né? O paraibano de basquete. O Auto Esporte, que teve uma partida adiada com o Manaíra Shark, acabou estreando no final de semana contra a ANSEF, perdeu esse jogo de estreia e já estamos aí na expectativa, né, do próximo jogo também do Macaco Altino, do Alto Esporte, na Liga Filipeia de Basquete, né, que é o paraibano da modalidade aqui. Tô buscando, tentando buscar informações a respeito da tabela, da classificação, enfim, para trazer mais informações aqui para o nosso ouvinte, mas já fica aí essa informação, já houve a estreia do Alto Esporte, do time de basquete do Alto Esporte, do Macaco Altino, na Liga Filipeia de Basquete, tá bom? Vou seguir aqui trazendo a sua participação, ainda aí falando sobre o Botafogo, né, que vai jogar contra o Volta Redonda nesse sábado, partida decisivíssima, inclusive, é vencer ou vencer. E aí o Astrogildo está aqui comigo perguntando o seguinte: olá, na semana da inauguração da sala de imprensa do Belo, as atividades do time estão fechadas para a imprensa. Teremos sala vazia na inauguração? Esse é um excelente questionamento, Astrogildo, excelente. Eu acredito que é mais uma...
Vai ter uma galera.
Uma inauguração, algo mais comemorativo, né?
É.
Não acredito que o Botafogo vá falar a respeito da preparação desse jogo, visto que os treinos aí estão fechados. Isso. Para a imprensa, não só para a Rede Paraíba, como já tem sido uma praxe, mas também para os nossos outros colegas de imprensa, e aí por uma questão mesmo de estratégia, né, de preparação do jogo. Eu nunca achei que isso desse resultado, mas tem técnicos, né, Mateuzinho, que acham que isso pode dificultar a vida do adversário. O Ataíde está aqui comigo dizendo o seguinte: boa tarde, bancada CBN. Eu ainda acredito no Belo, matematicamente ainda tem chance, o futebol é muito dinâmico e de onde menos se espera acontece. Vamos que vamos, Belo, rumo à vitória. Joaci Ataíde de Sapé aqui com a gente. O Ivanildo: o ruim é segundo do Belo, ele não ganha do Amazonas embalado. O ruim é o segundo jogo do Belo, que não ganha do Amazonas, que está embalado. É isso mesmo, Ivanildo, o Amazonas vem aí com gosto de gás, como diria. O Mir: torcendo sem confiança nesse elenco, tudo pode acontecer, vergonha ou glória. Mi da Torre está aqui com a gente. O Bismarck também: boa tarde, Ju. Ainda acredito no acesso. É vencer o Volta Redonda de 2-0 e o Paysandu venceu o Amazonas por 2-0. Empatamos lá, cada um faz 7 pontos e passamos pelos gols pró. Essa matemática que me deixa doente, viu, Bismarck? Doente, porque a gente teve ali com a faca e o queijo na mão e agora tá nesse sufocão aí. Ninguém merece. Vamos ouvir o Beto, que mandou mensagem pra gente?
Boa tarde, bancada CBN. Boa tarde, Juliana. Aqui é Beto Santa Rita. Olha, tá faltando 3 dias, sim, pro Botafogo decepcionar a gente de novo. E hoje eu vou mandar um recado pra tu, não. Hoje eu vou mandar um recado pra um raposeiro que tem. Aquele que bate e volta. Que estava criticando, falando, dando uma gatadinha aerônica com a gente, mas a gente ainda tem a Série C, tem a pré-copa do Nordeste, e eles não tem nada. E eles vão chegar um dia na Série B, sabe quando? Quando a praia chegar em Campina Grande. A gente ainda morre, nada morre na praia, e vocês vão morrer aonde? Que nem praia tem.
Beto tá indignado. Eu entendo demais, viu, Beto? A revolta, a indignação. Entendo e respeito demais a dor de cada um, cada torcedor sabe aí onde o calo aperta. Vamos ouvir o Araújo de Mangabeira.
Boa tarde, parabéns pela equipe, o programa.
A gente não é novidade, né? Mas para os colegas aí,
vamos esperar que o Botafogo não nos decepcione mais uma vez. É arriscado.
Duas vezes nessa competição.
O Paysandu ganhar do Amazonas e o Botafogo querer pro por Volta Redonda aqui do Almeidão, né? Se isso acontecer, não vai, não seja surpresa, né?
Tá aí o nosso ouvinte, trazer aqui a participação também do Valdemir Borges. Boa tarde, a diretoria era para ter mudado a comissão técnica naquela derrota para o Paysandu lá em Belém. Teria condições de ganhar os dois jogos em casa. Não, Surian não muda o esquema tático e não está com o grupo na mão. Valdemir Borges.
O grande problema do Belo para o próximo jogo é a ausência de Wesley Dias. Essa é pesadíssima.
Isso é complicado. Wesley Dias foi expulso no jogo diante do Paysandu aqui no Almeidão. Vamos ouvir o Chibata, que também mandou o áudio pra gente.
Boa tarde, Juliana e bancada. Aqui é Chibata, do Hernando Sátiro. Não faz diferença nenhuma esse treinador ser suspenso ou não. O Botafogo não faz o dever de casa. Boa tarde e obrigado.
O Rizonaldo também falou aqui com a gente. Boa tarde, CBN Esporte Clube. De sã consciência, não dá para acreditar no Botafogo. Esteve em posição confortável e não deu sinal de vitórias. Como é que na situação adversa vai reagir? Lembrando que assim como o Botafogo, os demais vão lançar sangue para não perder, portanto, pelas amostras do passado e pela lógica. Mais uma vez nadamos e morreremos na beira da praia. Não, Rizonaldo, ainda não. Vamos acreditar, minha gente.
O Volta Redonda também vem de uma sequência bem negativa, dá para vencer.
Volta Redonda também vem pressionado,
isso,
né?
Isso, dá para vencer.
E ainda com chance também, assim como o Botafogo. Claro. É, o Gutenberg Borges, lá que mora inclusive em Manaus. Juliana, gostaria de saber por que o Botafogo não pode mais lutar pelo título da Série C, caso consiga se classificar. É o seguinte, porque ele não alcança mais o Paysandu, né? O Paysandu já alcançou os 10 pontos e aí o Botafogo não consegue chegar mais se ganhar as próximas...
No máximo chega 9.
Isso. E aí só quem disputa o título são os dois primeiros colocados de cada grupo.
É, exatamente.
Né? Então é por isso que o Botafogo não consegue mais disputar o título.
Quem pode tirar o Paysandu é o Amazonas, só isso.
Isso, exatamente. Antenor... Tá aqui com a gente. Boa tarde, Ju. É, enquanto tiver o coração batendo e tiver vida, tem uma chance. É isso. Vamos nessa. O Nelson tá dizendo aqui. Público zero é uma boa. Pelo menos é a chance do Belo vencer. Nelson Paulino. E aí o avião tá chegando, pedindo aí passagem. Daqui a pouco vem Carla Visani e o Cotidiano, o CBN Cotidiano. Eu já recebi um pare. Tchau, Mateuzinho.
Um beijo, até mais.
Tchau, pessoal. Até amanhã.